Graças seja ao Senhor pelo privilégio de podermos estar aqui novamente para adorar. Enquanto eu estava sentado ali, me veio o pensamento: que privilégio pelo fato de não apenas lermos a palavra de Deus e a termos, mas que podemos dizer o que está escrito nela, nós vivenciamos. Isso nós recebemos. É uma palavra que descreve a sua e a minha condição, que tem algo a dizer a você e a mim. Nós não contemplamos apenas o que outros vivenciaram com Deus, isso só foi escrito para que soubéssemos com convicção o que nós podemos vivenciar com Deus. E quando nas Santas Escrituras, especialmente nos Atos dos Apóstolos ou nas cartas, é relatado sobre o que Deus fez, então não apenas que nós possamos nos alegrar com aquilo que aconteceu naquela época, mas que saibamos por Deus. Isso Ele preparou para nós. Essa é a sua e a minha parte. Se conseguirmos compreender isso, então já estaremos ajudados. Bem, eu primeiramente vou passar as saudações de Londres. Vocês sabem, foi uma reunião organizada rapidamente, mesmo assim foi íntima e de coração. Estávamos reunidos de vários países, de Gana, Sudão, Iraque, Jordânia, da Inglaterra, da Suíça e Alemanha. Portanto, foi um encontro internacional e a atmosfera foi muito boa. Nós esperamos que Deus também lá abra portas para que sua palavra possa ser pregada. Vocês sabem que quando eu parto para viajar, e eu não digo isso por minha causa, mas porque é verdade, então não se pode simplesmente dizer qualquer coisa, isso qualquer um pode. Temos que dizer, de fato, o que Deus disse. Temos que lidar com aquilo que Deus ordenou para esse tempo. Caso contrário, é melhor ficar em casa. Há muitas pessoas que são inquietas e gostam de viajar, e todas elas podem contar muitas histórias, mas não queremos nos comparar a elas. Se algo deve ser dito, então aquilo, o que Deus tem a nos dizer agora. E é aí que podemos nos gloriar da causa de Deus, talvez com vista ao fato de Ele ter revelado Sua palavra a nós de forma clara e pura, e que Ele nos preservou nela, pois muitas coisas não são mais a mensagem de Deus, muitas coisas não são mais a palavra de Deus, porque não correspondem mais com a proclamação original. Quando se ouve o que as pessoas têm a dizer e o que é pregado, então há apenas uma passagem bíblica que vem à mente e ao coração, que Paulo expressou tão claramente em Gálatas 1, versículo 8. E se nós mesmos, ou um anjo, viéssemos do céu e pregássemos a vós outro evangelho, se aplicarmos tudo isso, o que ainda é chamado de evangelho ou mensagem de Deus, se aplicarmos ao padrão da Bíblia, então é impossível que possa ser aprovado. E nós sabemos que Deus não muda sua palavra. Bem-aventurada a pessoa que tem uma concordância interior com a palavra de Deus, que não quer mudá-la, mas que permite que ela mesma seja remodelada para que nós sejamos encaixados nesse padrão bíblico. Nós somos gratos a Deus por não estarmos sob nenhuma pressão para fazer alguma coisa agora. Nós queremos apenas ser parte integrante do que Deus está fazendo agora. Nem mais, nem menos. Hoje, nós traduzimos uma parte de uma pregação que pode sair em fevereiro, não sei exatamente, mas o irmão Branham diz: nenhum ser humano pode fazer um avivamento. Tem que vir de Deus. Então ele diz: vocês podem fazer muitas coisas, vocês podem criar uma empolgação, uma atmosfera, vocês podem fazer muitas coisas, realizar grandes campanhas, mas ele diz: o soberano Deus dará o que ele prometeu no tempo em que a palavra ou a promessa específica tiver que ser cumprida. E muito o que é chamado atualmente de avivamento e movimento foi criado por pessoas com muita atmosfera ao redor. Aí sou lembrado do próprio Senhor, que pegou o profeta Isaías, abriu e leu do capítulo 60 e depois se sentou. Ele não ficava balançando para frente e para trás, ele não se exibia, não demonstrou nenhuma força, ele se sentou. E as Santas Escrituras dizem: palavras preciosas saíram de sua boca. E as pessoas tinham que dizer: ninguém jamais falou como ele. A potência não estava na demonstração que poderia ser feita assim com as mãos ou gestos, ou com o som, ou com a atmosfera, mas toda a potência estava na palavra que saiu de sua boca. E toda essa potência de Deus nós queremos ter. E ela não é soprada aqui pelo vento, ela não é produzida por nós, mas ela está aqui, nessa infalível, preciosa e santa palavra de Deus. Vocês sabem que Satanás assassinou quase todos os portadores da palavra. Nosso Senhor Jesus diz: onde está um profeta que não apedrejastes até a morte, e um homem enviado por Deus que não matastes? Sempre houve perseguição. O inimigo odiava a palavra original dada por Deus, a palavra inspirada e santa. E ele pensava, se ele matasse aqueles a quem a palavra de Deus foi passada, então ele também teria a palavra sob controle. Não, não é assim. Ele matou as pessoas, os profetas e assim por diante, até Zacarias, que foi assassinado diante do altar do holocausto. Mas a palavra que veio da boca de Deus e que estes homens carregavam, ela continua viva até o dia de hoje. E esse é um testemunho maravilhoso. O inimigo conseguirá matar o corpo? Sim, por favor, quanto mais cedo melhor, pois assim pelo menos estaremos com o Senhor. Mas nosso Salvador disse, não tenhais medo daquele que pode matar o corpo. Portanto, não precisamos nos surpreender e não devemos ficar desconcertados se o mundo inteiro for deixado em paz e os poderes do inferno descerem sobre nós ou se moverem contra nós. Essa seja para nós a melhor prova de que a viva palavra e santa palavra de Deus foi colocada dentro de nós. E essa palavra permanecerá conosco até o fim. Eu pertenço àqueles que simplesmente creem que cada semente produz segundo a sua espécie. Eu creio no que está escrito em Mateus 13, que a boa semente, ou seja, o Filho do Homem, saiu e semeou, e que a boa semente de Deus são os filhos do reino de Deus. E então veio o inimigo, quando as pessoas adormeceram, e semeou sua própria semente. Esses são, então, os filhos da destruição. Eu não creio que um filho de Deus possa se tornar um filho do diabo. Eu também não creio que um filho do diabo possa, pelo contrário, não creio nisso. Eu creio que Deus, já desde antes da fundação do mundo, sabia exatamente quem aceitaria a graça que seria revelada em Cristo e quem não aceitaria. E é por isso que ele foi capaz já de nos predestinar, antes de estarmos aí, antes do mundo ser criado, nos predestinar para sermos filhos e filhas de Deus. É possível que os filhos de Deus sirvam ao diabo por algum tempo? Isso é possível. É possível que os filhos do diabo façam de vez em quando um bom serviço, mas no fundo, a decisão já foi tomada. Ou nós somos e permanecemos sendo filhos de Deus, ou nós somos e continuamos sendo o outro. No meio não há nada. Naturalmente que todas as pessoas foram colocadas sob a incredulidade, porque o pecado veio sobre todos. E o Senhor veio para redimir os seus, aqueles que pertencem a ele. Este ele salvou. E assim já está escrito no anúncio: lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Esse é o grande mistério. E todos aqueles que pertencem ao povo de Deus, não importa quanto tempo tenham andado nas trevas e ainda não tenham consagrado suas vidas a Deus, no momento em que ouvem as boas novas, a mensagem da graça, da salvação, eles percebem que o Senhor pagou o preço por eles também. E eles se dirigem a ele em oração e na fé e dizem: Senhor, eu não sou digno. Tu olhaste para mim com amor e tiveste misericórdia de mim. Tu morreste por mim na cruz do Gólgota. Tu pagaste o preço. Tu me compraste. Eu sou teu. Aqui está minha vida, meu Deus. Eu a consagro a ti. Aceite-a com misericórdia. Essa é a proclamação do maravilhoso Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Aqui, em Romanos 4, temos um exemplo muito bom. Vários pensamentos especiais foram expressos aqui. Não podemos nos aprofundar em todos eles, mas gostaria de ler o 12º versículo antes de abordar brevemente o conteúdo a seguir. Aqui está: e fosse pai da circuncisão, daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé de Abraão, nosso pai, que tivera já na incircuncisão. Abraão creu a Deus desde a primeira hora, desde o mesmo dia em que o Senhor falou com ele. Ele não precisou de tempo para pensar sobre isso. Ele não disse: bem, eu ouvi a pregação, eu quero pensar sobre isso. Quem tem essa intenção pode fazer, mas assim nós não podemos nos encontrar com Deus dessa forma. Quando a palavra do Senhor chega até nós, então ela tem que atravessar como uma pontada no coração, e nós temos que nos bater no próprio peito. Não podemos dizer: eu vou pensar sobre isso. Você pode repetir isso mil vezes em sua cabeça e nada terá acontecido em seu coração. Como é belo ouvir isso na pregação do irmão Branham, unidos sob uma cabeça. Ele diz: o inimigo sempre se apodera da cabeça, mas Deus escolheu o coração. E ele toma morada no coração. A batalha que temos que travar, naturalmente, é aqui em cima. No coração, apenas um ou outro, sempre um, apenas ou fé ou incredulidade, Deus ou o outro lado, não há muita coisa acontecendo. Onde as coisas de fato acontecem é aqui em cima, em nossas cabeças. Lá nós reviramos tudo para lá e para cá, e o inimigo, se ele bagunça alguma coisa, então não é em nosso coração, mas em nossa cabeça. E é por isso que há tantos que não são mais espiritualmente sãos, porque isso não penetrou em suas almas, mas ficou trabalhando em suas cabeças, e então eles perderam a orientação. Deus fala ao nosso coração. E todos nós somos honestos o suficiente para admitir e reconhecer que o inimigo nem sempre nos deixa em paz aqui em cima. Mas somos igualmente honestos e admitimos que Deus conseguiu plantar sua santa palavra em nosso coração. E Deus cuida disso e o inimigo lá não tem acesso. Ele pode se mover aqui em cima, um pouco para lá e para cá. Em nosso coração, ele não pode fazer nada. Em nosso coração, nós cremos no que Deus disse. E é disso que se trata. Vocês sabem, às vezes, os filhos de Deus estão abatidos, estão tristes, porque há certa luta em suas mentes. E então, eles parecem perder a orientação. Posso dizer a vocês essa noite, essa batalha aqui em cima, ela durará enquanto estivermos na terra. Mas também será assim que em nosso coração a causa de Deus já está firmemente estabelecida e permanece, e nisso nada mudará. Abraão creu a Deus. E, embora a frase esteja assim colocada, podemos ler tranquilamente que ele percebeu a morte de seu próprio corpo e a morte do corpo de Sara. Ele também percebeu externamente, ele viu e já havia percebido que a incredulidade queria se instalar aqui em cima. Então, foi dito de forma tão bela que ele não se deixou enlouquecer pela incredulidade. A incredulidade deixa enlouquecido. As pessoas entram em um pânico. Todos querem ser salvos, e porque Deus faz as coisas muito lentamente, elas querem ajudá-lo e nem sequer percebem que elas precisam da ajuda de Deus e que tudo o que elas mesmas fazem diante dele sequer tem validade, mas somente o que Deus fez em sua e na minha vida. Isso não é pouco, isso é muito. Isso é bastante. Assim é que acontece diante da face de Deus. Vamos discernir entre as tentativas do inimigo, que às vezes quer nos ocupar demais em nossos pensamentos. Não devemos ficar completamente inativos, mas que isso não tem nada a ver com o fato de Deus ter acontecido em nosso coração e não pode mudar nada. E certamente todos nós já percebemos isso. E então precisamos ter cuidado para dar mais peso à causa de Deus do que todas as tentativas, ataques do inimigo. As coisas que o inimigo quer colocar aqui em nossa mente não mudam nada no fato divino da sua e da minha redenção, do seu e do meu perdão, da sua e da minha filiação em Deus. Vocês pensam que o diabo jamais terá o direito ou a permissão de Deus para mudar o que o próprio Deus fez? Nunca e jamais. Deus é ainda quem está no comando. O objetivo só está aí para dificultar um pouco a nossa vida e nos atacar, levando-nos a muitas provações, pois está escrito: ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Portanto, todos os ataques vêm do outro lado. Aqui, nessa palavra, se trata da fé, da promessa, da obediência, e nisso todos nós podemos aprender. No versículo 17 está: como está escrito, por Pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Nós temos um Deus vivo e Ele é capaz de tornar pessoas que estão mortas em pecados e transgressões, torná-las vivas por meio da palavra viva, por meio do Espírito vivo, e de criar algo novo nelas. Nós confiamos no Senhor, que vivifica os mortos e nomeia o que ainda não está presente em você e em mim, como se já estivesse, porque Ele prometeu isso a você e a mim e zela por sua promessa para cumpri-la. Isso é fé em poucas palavras. Fé em Deus significa aceitar o que Deus disse sem contradição e olhar para Ele com a convicção e certeza de que Ele cumprirá o que prometeu. Quando Abraão creu a Deus, foi uma coisa entre ele e Deus. No meio estava apenas a promessa que o Senhor lhe havia feito. A ligação entre os crentes e Deus não é a sua luta e a sua oração, nem o seu jejum e a sua vontade. A ligação entre os crentes e Deus é a palavra da promessa que Ele nos deu pela graça. E ainda podemos jejuar, e ainda podemos orar, e ainda podemos fazer todas as outras coisas. Mas há muitas pessoas que escolheram seu próprio caminho para chegar ao céu. Isso não vai funcionar. Compreendemos isso? A ligação entre Deus e os crentes está aí onde a fé está ancorada de forma muito pessoal na palavra divina da promessa. E então vem o Espírito de Deus sobre nós e confirma a palavra em nós. É isso que nós devemos entender na fé, e isso é que Deus quer de todos nós. Que nós nos coloquemos à sua disposição como crianças e digamos: Senhor, Tu nos deste a palavra de Tua promessa pela graça. Nós cremos em Ti e nós confiamos em Ti. Senhor, nós Te agradecemos por Tu seres tão bondoso conosco. Agora, alguém pode ainda objetar: sim, Abraão ouviu a voz audível do Senhor. Não se enganem. Também nós ouvimos a voz audível do Senhor. Sua palavra é destinada e dada para que seja sempre vivificada pelo Espírito e produza em sua e na minha vida uma nova vida de Deus. Afinal de contas, não é a palavra de uma pessoa que nós ouvimos, mas a palavra de Deus. Abraão tornou-se o pai de muitas nações. Ele creu a Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Vamos crer nós também aquilo que Deus tem a nos dizer nesse tempo por meio de Sua palavra. Isso também será imputado como justiça a nós, se de fato já não aconteceu. Eu estou convicto de que isso já foi contado como justiça para aqueles que se tornaram crentes e para todos aqueles que ainda serão chamados e chegarem à fé. Também eles estão incluídos e a eles ainda será imputado como justiça. Vocês sabem que a obra de redenção está consumada. Nosso Senhor, de fato, sentou-se no trono. A sua obra está concluída. Ele se assentou à direita da majestade de Deus. Intercede por nós como intercessor, como sumo sacerdote. Mas a redenção, tudo o que é necessário para a salvação, isso Ele concedeu. Ele consumou tudo e então ascendeu até a glória. Que hoje à noite nós tenhamos a coragem de agradecer ao Senhor em breves orações. Eu sou da opinião de que Ele se alegra com isso quando nós lhe agradecemos com fé. Não apenas pedindo, mas também dando graças por Ele ter nos perdoado por Ele ter nos perdoado, por Ele ter nos salvado. Sim, que Ele falou conosco e que nós fomos pensados e somos pensados e que cremos nele, isso nós podemos dizer-lhe com confiança. Não vamos mais enfatizar demais as batalhas que estão sendo travadas aqui em cima, mas sim o que Deus fez no seu e no meu coração, ver isso como algo precioso e agradecer-lhe ao Deus vivo por isso. E já o Senhor nos guiará pela graça adiante e com sua ajuda nós vamos perseverar até o fim, até que Ele venha para nos levar para o lar. Louvado e glorificado seja o seu nome. Amém. Pai Celestial, eu te agradeço de coração por tua preciosa e santa palavra. Eu te agradeço por tua palavra ter penetrado em meu coração para que eu possa crer nela, guardá-la e movê-la. Amado Senhor, tome conta de todos nós e que tua palavra cumpra em nós e por meio de nós o que tu a enviaste para fazer. Nós cremos em ti, nós confiamos em ti e nós te damos a honra e adoração. No nome de Jesus. Amém.